Olá, eu sou o Fabene.
E eu sou a Kate.
Você está no DevHelp.
Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um DevHelp. Hoje estou aqui com uma convidada muito especial, que a gente está prometendo ali desde o ano passado, né? Demos um pequeno spoiler ali no final do ano, né? E antes da gente começar aqui, dar alguns recados, como vocês perceberam, eu estou sozinha, né, como host agora. Beijão pro Rafa. Rafa explicou o porquê que ele se afastou do DevHelp, tá? Então, a partir de agora, eu sou a única host, mas espero que as coisas continuem rolando como antes, que a gente traga aqui mais entrevistas, pessoas bacanas para conversar sobre vida saudável em tecnologia. Enfim, o podcast não vai parar, né? Espero que um dia o Rafa volte. Então, um beijo, Rafa. Espero que esteja dando tudo certo. E dando aqueles recados iniciais, sigam a gente no Strava. Tem o nosso grupo lá. Só procurar por DevHelp. Temos quase 100, se não já bateu 100, né? Integrantes. Muita gente ativa ali. Muito difícil ficar no top 10 agora, né? Então, siga a gente lá. Vamos começar também a postar informações sobre os episódios novos, ainda não esquecendo daquele prometido de vamos ser uma surpresinha ali, depois no Strava, tá? E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, o @devhelp em todas as redes, né? Instagram, Twitter, enfim. Estou aqui com a Carla Vieira, uma super mulher, né? Carla, e aí? Conte mais um pouquinho sobre você. Do que você vive, o que você faz, quais são seus hobbies, do que você sobrevive, enfim. Dá essa introdução aí pra quem não te conhece.
Oi, Kate. Muito obrigada pelo convite, primeiramente. Fico muito feliz de estar participando do podcast que a gente tava devendo de gravar, né? Mas bem, pessoal, meu nome é Carla, né? Como a Kate já falou, eu sou engenheira de software e também faço mestrado em inteligência artificial. Minha formação é sistemas de informação. E eu decidi me aventurar pela inteligência artificial e tenho curtido bastante. Além disso, eu gosto bastante de livros, eu gosto bastante de séries, eu acho que eu sou bem nerd, isso é real. Gosto bastante de ficção científica e recentemente passei a gostar muito de exercício físico, né, de musculação, de pilates, de yoga, que é uma coisa completamente nova pra Carla de alguns anos atrás, assim, é bem chocante, eu acho que ela estaria um pouquinho chocada. E eu acredito que é isso, assim, no geral, participo bastante de comunidades, né, para incentivar mais mulheres, para incentivar mais diversidade também. Mas aí agora eu participava do Perifacode até ano passado. Hoje eu não tô mais participando da comunidade, né? Até porque a Kate falou de a questão de priorizar a nossa saúde. Às vezes a gente tem que encerrar alguns ciclos.
Muito bom. Até que enfim uma pessoa da musculação, a pessoa maromba aqui para conversar comigo, porque quando tava com o Rafa só convidava a galera que era do triatlon, né? Aí eu ficava meio excluída ali, tadinha, né? Finalmente uma pessoa que gosta de puxar peso que nem eu, então acho que a conversa vai ser muito boa aqui. Gostaria de fazer a pergunta clássica, que ela não pode morrer aqui no DevHelp, que é tecnologia e vida saudável. Dá para caminhar juntos?
Eu diria que sim. As pessoas sempre perguntam isso, porque a nossa carreira é uma carreira que tem talvez eu acho que um estereótipo de pessoas que ficam acordadas até tarde, que ficam jogando o dia inteiro no computador e que ficam tomando café o dia inteiro e que não se exercitam e tal, e que não tem tempo para isso, né? Aquele carinha do TI sentadinho, gordinho, codando e tomando café. É meio esse estereótipo que existe. Eu acho que por isso que as pessoas talvez associem que seja difícil manter. Mas tem tantas outras profissões que são tão difíceis quanto, sabe? Eu fico pensando muito nisso. Mas eu acho que é totalmente possível, sim. Eu acho que é uma questão de prioridade e organização. Eu falo prioridade porque é uma coisa que eu aprendi duramente no último ano. Mas que é fato. É uma verdade dura, mas é fato. Se algo é prioridade pra você, você dá um jeito de fazer aquilo, sabe? Se você não tá fazendo, é porque não é prioridade. Ah, eu queria tanto conseguir me exercitar, mas eu não consigo. É porque não é prioridade pra você. Alguma coisa não tá te incomodando o suficiente pra você decidir abrir mão de outras coisas pra fazer isso, sabe? Porque é aquela meio clichê, mas toda escolha é uma renúncia. Então isso é fato, assim. Então eu acho que é possível, mas exige escolhas.
Isso é verdade. Eu tenho um exemplo muito próximo de mim de... tipo, exercícios e vida saudável não é prioridade, né? Que é meu próprio namorado, né? Ele fala, eu vou começar a fazer exercício, eu vou fazer... Virou o ano, eu vou fazer reeducação alimentar. Aí eu fico, e aí? Não, eu vou começar. Só que assim, ele não começa porque não é prioridade pra ele, né? Então, é muito real isso, e só vai ser prioridade pra ele quando tiver o choque, né? Que a gente traz muitas conversas aqui comigo, foi assim, né? O choque que faz você virar a chavinha, porque é necessário, né? Como não é a prioridade, mas se torna necessário naquele momento, e depois você vai pegando o gosto e torna prioridade, né? Mas, e aí, conta mais, como que você começou? Foi... mudando a alimentação, ou foi, deixa eu testar aqui, deixa eu ir na academia, ver como que é, como que foi isso daí?
Olha, tem uma série de fatores envolvidos pra isso ter começado. Acho que o primeiro fator é que eu fui, assim, dando um contexto histórico, eu sempre fui uma criança muito sedentária, e eu nunca fiz exercício porque eu tive uns problemas na coluna na infância, então eu não podia participar das aulas de educação física. Então, por muitos anos, eu não participava das aulas, não participei de aula nenhuma, mesmo valendo nota, fazia relatório, mas não participava das aulas. E acabou que eu não peguei, assim, na faculdade também, eu fazia estágio e não deu tempo de fazer exercício. Só que a minha coluna começou a sofrer muito com isso, né? Eu tenho cervicalgia, eu tenho hérnia na cervical. E eu passei no ortopedista depois de muitos anos com dor. E aí ele me falou, olha, Carla, você precisa fazer algum exercício. Aí ele me indicou Pilates, como todo ortopedista gosta muito do Pilates. Porque, enfim, respeita... É um lugar pra você tratar, né? Um fisioterapeuta pra tratar alguns problemas que você tem, alguma enfermidade.
Pô, e é difícil, hein? É bem difícil. Eu faço Pilates ali uma vez por semana. Nossa, gente, vocês acham que é coisa de velho? Ah, rapaz, tô
super lá. Meu namorado falou isso. Ah, só tem velho. Eu falei, realmente, tem muitos velhinhos, mas é difícil, gente.
Se você chega, tipo, 9 horas da manhã, você vai ser... se você tiver 40 anos, 30 ou 40 anos, você vai ser a pessoa mais jovem, mas não deixa de ser difícil.
Não, não tem nada a ver. É bem difícil. E aí eu comecei no Pilates. Isso foi durante no final da pandemia, quando começaram, assim, no final de 2020, quando começaram a abrir as coisas no fim do ano. Só que, além desse fator, eu tava muito preocupada com uma outra coisa. Eu tenho muitas espinhas, acne e muito pelo. E isso sempre me incomodou, como mulher, assim. Eu sei que tem pessoas que não incomodam, mas a mim me incomodava. E aí eu decidi fazer alguns exames hormonais, ir ao médico, e aí deu que eu tinha ovário policístico, né? Síndrome do ovário policístico. E eu ganhei peso durante a pandemia. E aí o ganho de peso para quem tem síndrome do ovário policístico significa esse aumento de pelos, acne, ganho de... Enfim, é um ciclo vicioso. O síndrome do ovário policístico faz você ganhar peso e o ganho de peso piora a síndrome, é complicado. Aí eu decidi marcar uma endocrinologista. E ela foi bem realista, você precisa emagrecer. Isso já vai melhorar muito seus sintomas. Então ela me passou um encaminhamento para nutricionista... E para fazer exame de bioimpedância. E aí eu marquei a primeira consulta com a nutricionista. Inclusive faz um ano, amanhã, dia 9 de fevereiro. Que eu fui na nutricionista pela primeira vez. E aí eu marquei com ela e aí eu fiz o exame da bio. E aí no exame da bioimpedância que eu fiquei muito chocada. Porque o meu percentual de gordura deu de 45%. Eu falei, gente, metade do meu corpo é gordura. Simples assim.
Nossa.
Sou pequena, magrinha, mas metade do meu corpo é gordura.
É o que a gente chama de falso magro, né? Quando você tem muito mais gordura corporal, você, tipo, olhando fora dos exames, você fala, aquela pessoa é magra, né? Mas quando você vai ver o exame, ela tem muito mais gordura do que massa muscular. É o falso magro.
Exatamente. E aí, depois disso, eu comecei a tentar mudar. Aí, eu comecei a fazer exercício, aí tava fechado, porque isso foi 9 de fevereiro de 2021. Eu comecei na academia um mês, tipo, não deu nem uma semana, pra ser sincera, porque eu tava no período de adaptação. Peguei o treino do professor da academia mesmo, porque a endócrina falou, olha, Pilates é lindo, mas não vai fazer você queimar ou gastar energia que você precisa pra emagrecer. Então, eu preciso que você vá pra academia, que você corra, que você faça aula de dança, o que quer que você goste de fazer, que tenha um exercício que seja cardio, que faça você gastar mais energia, principalmente porque deu um alto índice de gordura visceral, que é a gordura entre os músculos, entre os órgãos, que é muito perigoso. Então, eu comecei a fazer os exercícios, aí a musculação fechou e eu falei, vou ter que treinar em casa, eu não sei como treinar em casa. Aí eu encontrei uma personal e ela passou uns treinos de HIIT malditos, que acabaram com a minha dignidade. Qualquer pessoa que já fez HIIT sabe que acaba com a sua dignidade. Comecei isso e eu consegui emagrecer super bem, até consegui voltar pra academia. E aí comecei a levar bem a sério, voltei pra academia, depois eu mudei de nutricionista, porque não tava indo muito bem com essa nutricionista, e aí com a nova nutricionista andou bem melhor e consegui emagrecer bastante. Vai dar uns 10 quilos. É porque eu passei por um processo de recomposição corporal, porque o meu peso é baixo, mas a minha gordura é alta, então não dá pra eu só emagrecer, porque senão eu vou ficar abaixo do peso. Então tem que fazer uma troca aí entre perder gordura e ganhar músculo, que não é um processo muito fácil também. Mas pra quem é iniciante é bem mais tranquilo de fazer isso. né, quando a pessoa tem um alto percentual de gordura.
Eu acho até legal explicar para os ouvintes, né, que muita gente tem aquela ansiedade de subir na balança e ver o peso, né, aquela pessoa que se pesa todo dia. Aí ela começa a academia, pô, melhora a alimentação, começa a academia, só que ela sobe na balança e o peso não muda. O que acontece é justamente essa troca. Principalmente se você é iniciante, né? As primeiras semanas, o primeiro mês de academia, você vai dar um susto no seu corpo. Você vai ganhar uma massa muscular até acima do comum, geralmente, né? Se você vai e realmente faz um negócio bacana, né? E ao mesmo tempo você vai perder gordura, porque você tá entrando em déficit calórico. Claro que se tiver aliado com a sua alimentação. Senão, se você estiver só fazendo academia e metendo um McDonald's o dia inteiro aí o bagulho vai subir, né? Não vai dar muita diferença. Mas se você está seguindo uma alimentação, fazendo exercício e a balança não mudou nada, é legal você fazer o exame de bioimpedância, que é o que vai mostrar toda a sua composição corporal. E você vai ver que tem uma troca, o seu peso continua a mesma coisa, né? Mas a gordura diminuiu, a massa muscular aumentou, aí você sente isso também pelas roupas, porque você olha, tá o mesmo peso, só que as roupas estão mais folgadas. É justamente acontecendo essa troca. Então, eu acho isso maravilhoso, assim. No começo, quando eu comecei, eu ficava muito ansiosa pela balança também. Todo dia me pesava, o meu caiu rápido, bem rápido, inclusive. Meu corpo é meio doido, né? Eu tenho facilidade pra emagrecer e facilidade pra engordar. Então, foi muito rápido, meu. Ao mesmo tempo que eu ganhava massa muscular, eu perdia muito, muito rápido a gordura. Então, assim, deu uma queda drástica. Só que chega uma hora que o corpo já entra num processo de acostumou, né? Aí vai caindo muito devagar. E eu ficava ansiosa, ficava com o coach, pô, mas por que não tá baixando? Ele, para de olhar a balança, olha as fotos. Aí eu comecei a comparar foto a foto, falei, meu Deus, cara, que bagulho mágico, né?
Exatamente, porque nos primeiros meses eu perdia 2, 3 quilos por mês. E aí depois eu fui diminuindo pra 1 quilo, meio quilo.
Às vezes algumas gramas, né?
Mas pra ter noção, eu tô com 50 quilos faz uns 6 meses, mas a composição corporal mudou totalmente. Então eu vou provavelmente ficar dos 50 quilos por bastante tempo, assim, por alguns anos, não sei. Até eu poder entrar num processo de ganho de massa mais intenso, né? Porque agora não dá pra eu aumentar porque minha gordura é muito alta. Mas é isso, assim, eu era pegada à balança também, aí eu fui desapegando e falei, não, vou ficar de boa, tô fazendo sabendo que eu tô fazendo a minha parte. Vou na nutricionista, ela vai fazer o exame, tiro medidas também, é bom tirar medidas. E é isso, isso já vai... E as fotos, realmente, o que você falou é muito importante das fotos, gente, sério, é uma transformação que vai aos pouquinhos, assim, você vai... Vai tirar uma foto por semana também, mas tira, tipo, a cada mês, vai tirando, depois vai olhando com calma, tipo, 6 meses atrás, 3 meses atrás, você fica bem chocado mesmo.
E você comentou que você foi primeiro numa nutricionista, né? E depois você trocou porque não tava dando muito certo. O que que aconteceu? Ela começou a montar uma dieta muito restritiva ou simplesmente não bateu? Como que foi isso daí?
O que aconteceu foi que eu tava emagrecendo bastante, só que eu tava perdendo massa muscular. E eu comecei a pesquisar na internet, acompanhar treinadores, né, no Instagram, acompanhar nutricionistas. E eu vi que, na verdade, quando a pessoa tá emagrecendo, se o processo for bem feito e o treino, o estímulo de treino for bem feito, a pessoa não perde massa muscular emagrecendo. Tinha uma pessoa que, como eu, que não tinha uma obesidade pra perder, tipo, muitos quilos, né, que aí é inevitável você perder um pouco de massa magra. Mas, no meu caso, isso não deveria estar acontecendo, eu tava perdendo essa massa magra, sabe? E aí eu falei, não, acho que eu preciso de uma nova nutricionista esportiva, né, porque a outra nutricionista que eu fui era uma nutricionista... Nista do plano de saúde, eu não sei muito.
É de reeducação alimentar, né?
É, de foco na reeducação alimentar, exatamente.
É uma que é um nutricionista de entrada, falar... né?
É, isso. Eu não podia chegar pra ela e falar, ah, eu quero fazer um cutting ou booking, sabe? Não fazia sentido. Aí eu falei, não, minha mãe falou também, busca uma nutricionista esportiva. Aí eu passei com a Mari, que faz nutrição, é especializada em nutrição esportiva. E aí sim, ela foi me orientando a montar uma dieta em que eu perco gordura e ganho massa muscular. Né? Então, é pouquinho mesmo, gente. Se você tá passando por esse processo e tá, ah, é pouquinho por mês, é 200 gramas ali, um bifinho aqui, um bifinho ali, é um bifinho ali, um bifinho aqui mesmo. Essa é a graça da musculação e da hipertrofia. Você vai ganhar pouco por ano, porque o nosso corpo tem um limite, né, biológico e genético, mas é ganhar nos pontos certos, se você tá buscando estética, né? É os pontos certos ali que vão fazer o seu físico ficar totalmente diferente. Por isso que um coach é bem importante.
Você falou um bifinho ali, um bifinho que eu lembrei quando teve um mês que eu fiz a bioimpedância e aumentou 200 gramas de massa muscular. Aí eu mandei pro meu coach, pô, perdi um bife, cara!
É por isso que eu falei, eu lembrei que você que contou essa história do bife. Aí
eu perdi um bife! Eu fiquei muito triste, eu fiquei muito frustrada, porque quando a gente tá nesse processo, né, principalmente quando você já começa a pensar ou no nível competitivo, ou já fazer o esporte por amor, você fica muito na expectativa da bioimpedância de, pô, ganhei 2 quilos de massa, né, você chega e você ganha um bife, 100 gramas, nossa, cara, que tristeza foi aquele dia.
Tanto suor, tanto sofrimento, né, aí você ganha 200 gramas.
É, então. E como que foi o processo com a nutricionista esportiva? Ela olhou seu treino? Como que era seu treino? Porque você tem dois profissionais, no caso, né? Tem o personal, a pessoa que monta seu treino, e agora são duas pessoas diferentes. Como que é essa comunicação para montar a sua dieta?
No começo não tinha muita comunicação, porque eu treinava com a Mari, aí eu falei para ela mais ou menos como tava o meu treino. Treinava com a Mari, não. A nutricionista é a Mari, e treinava com a Jéssica. E aí a Jéssica não passava muito uma estimativa também, né? Ela foi tipo a personal de entrada também, de começar a se exercitar e tal, mais focada em bem-estar. E aí eu decidi trocar de personal faz um mês. Aí eu tô treinando com o Luiz Salles, que pra mim era uma super referência, eu gosto muito do trabalho dele. E aí ele passa umas estimativas, assim, de gasto energético. E eu ainda não passei com a Mari pra passar isso pra ela, mas provavelmente ela vai levar isso em conta. Isso é bem interessante, assim, mas tá bem acertado, pelo menos por enquanto. Ele olhou a dieta e falou, Carla, tá beleza, pode seguir essa dieta, que tá um leve déficit calórico, né, de 200 calorias, mais ou menos, pra não também emagrecer muito, pra fazer essa troca, tem que ser leve. Não dá pra fazer um superávit ainda.
Para quem está nos ouvindo, é muito importante aliar a alimentação com o treino, né? Se você fica muito em déficit calórico, você está comendo 1000 calorias, né? E você está fazendo um treino, por exemplo, de inferiores, que é o que mais tem gasto calórico, sem energia para fazer, você vai fazer o que a gente chama de treino fofo, né? Vai treinar fofo ali, vai acabar não tendo um resultado bacana, porque seu corpo começa também a entrar em homeostase, né? Você treina cansado, para de gastar as calorias e fica estagnado, né? Então, é muito importante aliar a alimentação com os treinos, né? No início, eu tive um nutricionista separado, né? O meu já fui no nutricionista esportivo, né? Porque eu já estava algum tempo também treinando, estudando sobre o esporte e tudo mais. Eu acabei caindo já no nutricionista esportivo, então eu não sei como que é o nutricionista de reeducação alimentar. Mas eu peguei uma coach, né? Era uma mulher na época que meio que não casava, assim, não dava muito certo, né? Porque eu tava com uma alimentação muito restrita. Naquela época eu não fazia muito cálculo de calorias, né? Mas era muito restrita. Eu comia 50 gramas de arroz, assim, duas vezes no dia. Sei como eu emagreci muito naquela época. Foi a época que eu tava com quase o shape competitivo, né? Mas era uma dieta sofrida e minha coach, ela vai, treina, vai, fez o agachamento, corre 2 horas, 2 minutos na esteira. Cara, não dava, não casava, né? Eu comecei a ficar meio cansada, assim, foi na mesma época que teve os problemas do front em Sampa, né? Eu acabei desligando ela, vamos dizer assim, desligando, parece minha funcionária, né? Mas eu acabei saindo da consultoria dela. E só depois eu fui cair com o Raimilé, que é o meu atual treinador, que também não deixa barato não, só que ele organiza junto as coisas, né? A gente até tinha conversado no último evento, né? Ele organiza pra ficar, bater muito com o meu treino. E assim, é muito diferente, é muito diferente. Você treinar com energia, eu vejo os seus pratos, eu falo, meu Deus, como eu queria comer assim, eu ia treinar tanto!
Não, aqui a gente tá falando isso, fica com bastante, assim. A Mari até falou, Carla, você é uma das minhas únicas pacientes, a única que tem coragem de comer tudo isso carboidrato, porque a maioria não tem coragem, né? A maioria das mulheres tem medo de comer carboidrato. Porque tem medo.
Nossa, eu amasso. Se eu puder, eu como.
Não, mas tem muitas que tem muito medo de entrar, às vezes tá super no ponto, assim, uma gordura baixa, já pode entrar em um superávit calórico top. Gente, eu queria estar magrinha pra entrar no superávit bem ferrado, eu não posso ainda, entendeu? E o povo que pode, ah, não, eu não tenho coragem de comer tudo isso. Gente, coma, seja feliz, carboidrato é vida.
É aquele preconceito do carboidrato, né, achar que é ele o vilão. Nossa, mas carboidrato é justamente o que vai ser o aliado ali se você quiser ganhar massa muscular e até emagrecer. Porque o seu corpo, ele não sabe o que é carboidrato, gordura e proteína. Na verdade, ele sabe, né? O que ele não sabe, tipo, ele não sabe o que é o pão. Ele não sabe o que, tipo, é a veia. Ele sabe que tá entrando carboidrato ali e ele vai transformar aquilo em glicose que vai virar energia no seu corpo. Se você gastar essa energia, ela não vai virar gordura. Não vai virar os pneuzinhos na barriga, né? Então, tipo assim, o corpo ele não sabe o que é pão. Só que a galera jura que o pão é o vilão. Eu sou muito contra, assim, aquela... A galera começa a falar da dieta, ah, cetogênico, eu sei que tem uma aplicação dessa dieta para cada caso. Eu até gosto de comentar que a dieta boa é aquela dieta que funciona para você. Se é a dieta da lua, da cetogênica, a dieta do ovo, cara, é o que funciona, né? A conta que fecha é ou superávit ou o déficit. Quer emagrecer? Déficit. Quer ganhar massa? Vai entrar no superávit. Então, é esse o cálculo, independente da sua dieta. Nossa, inclusive, eu tava com vontade de comer um pãozinho, só que já acabou a cota do dia, hein?
Nossa, essa semana eu tava morrendo de vontade de comer pão, aí, né, aí eu calculei os macros lá pra conseguir substituir a janta por pão, né? Aí eu comi dois pãozinhos com ovo, nossa,
é uma delícia, né? Pãozinho com manteiga, pra gastar ali as gorduras do dia também.
Ai, pão é bom demais, gente. Não sei como as pessoas vivem sem pão. Mas é triste ver o pessoal se restringindo.
É, mas é bom a gente trazer também sobre carboidratos, né? O Diego, do Saúde na Rotina, que é um canal que eu acompanho desde que eu entrei, ele já gravou aqui com a gente também. Ele tem uma camisa que eu acho que foi ele que desenvolveu de cortando carboidrato. E é cortando uma pizza, assim. É muito bom. Eu quero uma dessa. Inclusive, Diego, se vir aqui, me manda uma, por favor. Nunca te pedi nada.
Não, eu preciso de ir na academia treinar com uma camiseta dessa. Na verdade, eu fiz isso com a minha endócrina, que eu passei a primeira vez com ela, e ela me passou uma dieta de, muita atenção, 800 calorias.
Ó, eu não vou falar nada, porque minha última dieta, ela batia 1000 calorias. Mas é época, deixando claro.
1200. Tanto que eu comecei com 1200, né? Quando eu fiz a primeira dieta, a Luna já passou 1200. Mas ela, a endócrina tinha falado 800. E aí a minha nutri falou, jamais eu vou te passar essas coisas. E
não
aí,
mas
eu vou comer no 1200, sabe? Porque eu tinha energia pro treino, e essa energia era gasta, e eu consegui emagrecer. Tipo, não precisa fazer loucuras, né? Tem outra questão de que atletas têm um ritmo diferente, então também não dá pra se comparar, né? Às vezes você vê, nossa, a pessoa tá fazendo super hidratação, fazendo desidratação. São vários processos que não são saudáveis, porque as pessoas são atletas. Então, eu acho que...
Elas vivem disso.
Elas vivem disso, então é um outro ponto que eu acompanhando o pessoal se preparando pra campeonatos vi, mas é tipo, não é uma coisa pra pessoas comuns. Então não vá você querer seguir a dieta do seu atleta favorito, porque... Ele tem todo um processo acompanhado com um coach, tudo organizado, para que isso dê certo e a pessoa não morra.
Não morra, literalmente.
Provavelmente vai dar errado. Total cuidado aí.
É, esse é um dos motivos que a galera, quando vê os meus antes e depois, né, elas ficam, mostra sua dieta, como que funciona. Eu raramente mostro, porque assim, a minha dieta ela é muito próxima da dieta das atletas. Com a diferença que eu tenho um estilo de vida, né? Eu sou atleta de estilo de vida. Eu não sou atleta de palco, que é totalmente diferente. É, essas mulheres, os homens também têm... É como você falou, eles vivem disso. Se eu tentar fazer alguma coisa, eu provavelmente vou capotar, vou morrer, né? Além de, pô, eles usam outras coisinhas a mais, né?
É, tem os Danone.
É, os dos famosos Danone, os Danoninho. É, não se compare você que tá começando nessa vida fitness, porque a primeira coisa que a gente faz, eu acho que aconteceu isso com você também, a primeira coisa que a gente faz quando entra na vida fitness é, vou começar a seguir a galera fitness. Aí você olha aquele corpo de 10% de gordura, né? Geralmente a gente começa a seguir primeiro as musas fitness, né? Que aí já é uma outra categoria de fitness, né? Aí depois a gente começa a gostar um pouquinho mais, fala, deixa eu seguir esses atletas. Aí você vê e fala, pô, nunca fico próximo daquela pessoa. Mas por quê? Aquela pessoa tem outra rotina, toma outras coisinhas, outros tipos de plano, né? E o nosso corpo também ele é diferente, né? Cada um tem o seu tempo. E eu acho que isso faz muita gente desanimar. O que eu percebo é que a galera começa animado, vai se inspirando nas pessoas e tal. Só que, como o processo do corpo dela é diferente e começa a demorar um pouquinho mais, ela acaba desanimando. Você sente isso também?
Sim, então. E eu passei por isso, de ter umas fases de desanimar, ter umas fases que eu fui e não tive, ganhei um bife, fiquei mó triste. De hoje ter engordado também, já aconteceu, viajei, engordei. Mas aí, isso é um ponto, assim, o processo não é linear pra ninguém, sabe? Então, você vê uma pessoa que perdeu, sei lá, 20 quilos. Aí você vai ver, sei lá, vai ver a história, às vezes ela perdeu em um mês, no outro mês ganhou 1 quilo porque viajou, aí voltou e emagreceu de novo. Então, tipo, os processos são... não são lineares, né? Tem várias coisas que acontecem, as pessoas mostram só a melhor parte, tipo, as fotos de antes e depois incríveis, e tudo que deu certo, e que maravilhoso. Você olha, nossa, todo mês ela ia no nutricionista e perdi 1 quilo. Às vezes não. Às vezes foi de pouquinho em pouquinho mesmo, né? Uma coisa que o treinador que eu tô hoje fala bastante. Ele postou um antes e depois de uma moça, menina que eu sigo, que eu gosto bastante, falando na atleta. Ela realmente tem a musculação como estilo de vida e gosto pra caramba. Que é a Gigo Bolin, Giovana. E ele postou e mostrou, né? 3 anos de diferença do físico dela. Pra muita gente falar, nossa, tudo isso ela só evoluiu. E ela evoluiu pra caramba. E às vezes pras pessoas, será que você teria paciência pra 3 anos não mudar o seu peso? Porque ela continua com o mesmo peso. Será que teria paciência pra isso, sabe? De ganhar de pouquinho em pouquinho ali? Aí eu acho que vale pensar nas perspectivas, sei lá, 1 bifinho por mês, em 6 meses, é 1 quilo e pouco, né? Então é bastante diferença. Mas sei lá, tem que me preocupar com essas conquistas pequenas, assim.
Tem muito do imediatismo também, né? Você quer o famoso Projeto Verão, né? Chega outubro, a pessoa fala, agora eu vou, agora eu consigo. E quer ter o resultado que uma pessoa que leva 1, 2 anos pra conseguir, quer ter em 2, 3 meses, né? Aí quando não consegue, tipo, desanima. Então é muito também do que a gente falou no começo, a gente sempre falou aqui no Dev Health, né? Ter isso como prioridade, saber que é uma coisa que é construída ao longo de anos, é o tijolinho por tijolinho que no final vai construir a casa. Na verdade, a vida saudável, assim, quando você quer ter um corpo ou competitivo, ou simplesmente por bem-estar, algum corpo que te agrade, demora muito tempo, e é tipo pra vida inteira, né? Porque se você simplesmente desanda, você perde o resultado. Então, eu, por exemplo, eu emagreci 20 quilos, né? Durante a pandemia eu fui e ganhei 25. Foram o quê? Eu acho que 9 ou 10 meses. O que eu conquistei em 2 anos, eu perdi em 9 meses. Então, é muito rápido também pra você perder. É uma coisa pra você manter como estilo de vida mesmo e ser a prioridade, né? Então, a sua saúde em primeiro lugar sempre. Mas eu também quero saber como surgiu o amor ali pela musculação, porque eu sei que você tá seguindo os atletas, tá querendo colocar um shape também a nível ali marombeira, né? Eu acho que temos uma futura atleta aqui também, tá? Porque eu reconheço de longe esse sentimento. Como que é? Como que foi essa relação com a academia?
A minha mãe é super da academia, fez a musculação a vida inteira. Então, quando eu comecei o Pilates, ela só olhou com desgosto. Ela olhou assim, nossa, péssimo. Ela falou, vai pra academia. Eu falei, não, eu não... E eu era super rebelde, eu não gosto de academia, eu gosto de Pilates. Você tem que compreender que eu não gosto de ficar puxando ferro lá, um monte de gente que não tem nada a ver comigo. E eu me sentia super fora. A academia pode ser um ambiente muito intimidador pra quem tá começando. E aí eu não quis ir. Aí depois do tapa da endócrino, de que você precisa ir pra academia, eu falei, tá, vou pra academia. Eu ainda tentei ir pro crossfit, só que não deu pra mim não, gente.
É meio sofrido também, né?
Nossa, eu fiquei uma semana, eu juro, eu fiquei uma semana sem andar. O meu braço não abria. Porque assim, é um choque muito grande, uma pessoa que nunca treinou na vida, entra numa aula de crossfit que você tem que agachar, aí você tem que correr, aí você tem que pular, aí você tem que fazer burpee, aí você tem que pegar peso, e assim, é um choque muito grande pro corpo, porque você trabalha o corpo inteiro, então você fica uma semana ali duro, porque tudo dói. Na musculação você vai
guiando. Isso é verdade.
Na musculação é mais personalizado pra você, né? Tipo, as séries, a quantidade, assim, porque é mais estimado, assim, de acordo com cada pessoa, cada nível. Quais.
E o objetivo também, né?
Objetivo. Então isso me interessou muito mais, assim. Aí eu comecei e passei a ter gosto mesmo. Passei a gostar pelo que eu poderia alcançar, pensando que eu poderia realmente moldar. A musculação te permite moldar isso, né? O crossfit não. Muita gente fala, as mulheres do crossfit ficam retas. Não é que elas ficam retas, é porque elas não moldam o físico igual as pessoas querem. Ah, eu quero ficar com as costas largas pra parecer com a cintura fina e ficar com a barriga tanquinho e com a coxa enorme e com a bunda grande. Isso você só vai conseguir fazer na musculação, tipo, moldar exatamente o que você quer evoluir, ver os seus pontos fracos e... Ah, eu desenvolvo o braço muito rápido. Tem gente que tem essa percepção, minha mãe tem essa percepção, eu desenvolvo o braço muito rápido, aí ela treina menos braço porque ela não quer desenvolver. Então, tipo, eu gostei da musculação por isso, assim, eu achei isso mágico, na real. Eu curto o processo, é pelo estético, mas o processo é legal. Realmente, assim.
É, tem gente que não gosta. É, tem gente que acha que é entediante. Eu também gosto bastante do processo como um todo.
É um pouquinho de ficar sozinha também, de ter concentração na hora que eu tô fazendo as coisas. Pilates eu tinha isso, né? São 2, 3 alunos por aula. Então é muito focado em você, no seu exercício. Aí na musculação é eu ali, sei que tem mais pessoas na academia, mas é eu e eu e eu. Não tem, tipo, eu não gosto de treinar com pessoas.
Nossa, eu ia te chamar pra treinar, desisti agora.
Não, eu tô dando uma explicação justamente
por causa disso.
Não, mas é só porque a maioria das pessoas, elas querem ficar conversando muito. E aí eu tenho um pouco de irritação, porque eu sou uma pessoa perfeccionista. Então eu sou perfeccionista até no treino, porque eu marco exatamente o meu tempo de descanso. Aí se a pessoa começa a conversar comigo e tá passando do meu tempo de descanso, eu começo a ficar nervosa, porque eu fico, terra, deu meu tempo de descanso, eu tenho que fazer mais uma série, senão o treino não vai ser tão intenso quanto deveria ser. Aí eu começo a ficar nervosa. Mas eu, não, quando é pra treinar com pessoas que treinam mesmo, que estão a fim de treinar, e até é bom ter alguém treinando contigo pra te apoiar, te ajudar, te incentivar a evoluir a carga na musculação. Eu sei que é super, eu vejo duas meninas que treinam todo dia juntas, eu acho muito bom, porque elas treinam mesmo. E uma ajuda a outra, não, corrige, às vezes, exercício, execução. Isso é super top, eu sei que você vai ser assim. Então, super top, treina junto, fica tranquilo.
Eu coloco a galera pra sofrer, hein? Eu fui treinar com dreads então. Depois do evento lá, a gente cumpriu a promessa, né? Fui treinar a perna. Aí eu falo, vai, mano, coloca o peso. Vai, levanta esse bagulho. Porque a gente não parava muito pra conversar, não. Tipo, o tempo que ele tava fazendo era meu tempo de descanso e nem completava meu tempo de descanso. Porque aí eu falei, ah, não, só 40 segundos, aí vou. Ele ficava também medindo o tempo pra mim, né? Ele fez meu treino e saiu morto. É bem legal quando você treina com pessoas também, elas já treinam algum tempo, né? Mas eu coloco a galera pra sofrer, só pra te avisar. Se for fazer meu treino, você vai querer me matar depois.
Que gente vai sofrer, às vezes eu sou muito bunda mole.
Quando chega na 10ª repetição, quem faz 10 faz 15, bora!
Faz 10! Não, gente, isso é uma outra coisa que é muito real, a gente se sabota muito às vezes no treino, assim, a mente é foda. Sério, é uma coisa que eu percebi muito depois de vários meses, quase depois de um ano treinando, a mente acaba com a gente, assim. Tipo, o teu corpo aguenta e a sua mente, não, eu não vou conseguir. E sairia mais umas 5 repetições, sabe? Aí você fica com muita raiva. Hoje eu tô tentando controlar mais esse pensamento pra conseguir fazer, realmente executar e não treinar fofo, como você falou no começo, né? Que aí acontece quando a gente começa, não tem jeito. A gente vai lá, levanta os pezinhos, vai pra casa, fica cansado, uhul.
É, às vezes você nem fica cansado, né? Você sai do treino, parece que você não treinou, né? Esse
não,
é um treino fofo.
As pessoas saem felizes. É isso que eu falei sobre ficar conversando. Eu não tenho forças pra ficar conversando, eu não tenho energia, entendeu? Pra manter uma conversa. Eu saio tão derrotada, tão destruída, com a perna tão dolorida, que às vezes eu paro e sento, porque eu vou a pé pra academia, 1 quilômetro andando. Porque eu não tenho forças pra andar 1 quilômetro. Várias vezes eu paro, que na academia que eu vou tem um restaurante em cima, muito maravilhoso. E lá vende shakes, né, de whey, vende só coisas fit, assim. Aí, às vezes, eu paro e falo, meu, eu tenho que tomar um shake antes de ir pra casa, porque eu não tenho mais força.
Eu treino em algumas academias, né, depende, assim, da onde eu vou estar. Mas sempre tem a galera que fica conversando, tipo, eu entro, faço meu treino, que geralmente dura uma hora e pouco. Chega, a pessoa já tá lá, já tá treinando há algum tempo, eu saio, a pessoa tá lá ainda e tá conversando, cara, que não cansa, meu Deus do céu.
É um point de encontro.
E geralmente ocupando o aparelho que você quer usar, né? Essa é a parte mágica também da coisa, né?
É, gente, se você for fazer academia, já sabe que você vai ter que ser antipático. Talvez você seja odiado. Porque eu só chego e falo, falta quantas séries? Já acabou? Você tá usando? Eu faço uma super pressão, assim. Já quando a pessoa tá olhando o celular... Nossa, aí me dá mais raiva ainda quando a pessoa tá fazendo tudo errado. Aí me dá mais raiva.
Esses tempos eu fui na Academia Amarela, né? Tem bastante iniciante. Nada contra os iniciantes, eu tenho coisas contra gente folgada, né? É, tudo bem que todo iniciante é meio folgado, né? A gente acha que a gente tá abafando ali e a gente tá sendo só folgado e mal educado, né? Quem nunca foi? Mas eu fui na academia, tá, o último exercício, cadeira adutora, né? Na Academia Amarela, que só tem uma. Aí eu falei, bom, vamos lá. Cheguei lá, já destruída do treino, de mau humor. Aí cheguei, a menina tava. Tinha uma moça na cadeira, mexendo no celular, né? Clássico. Tava mexendo no celular e eu cheguei. Falta quantas pra você? Sei lá, 32. Brincadeira, ela falou 32. Ela falou, falta duas séries. Aí eu falei, tá, eu vendo ela no celular, eu posso revezar com você? Ela virou pra mim, eu prefiro que não. Aí eu olhei, medi a menina de cima pra baixo, assim, ó. A desgraçada nem tem shape, né? Aí eu quase falei pra ela, esse aparelho aqui custa, sei lá, 35 mil reais. Você pode comprar um, levar pra tua casa e lá você termina. A minha vontade era de falar isso, mas tipo, sabe quando você engole seco assim, que você tá cansada?
É a mesma coisa com uma cadeira adutora também.
Então, meu Deus do céu.
Atrasada, eu achei que ia ser expulsa da academia, arrumei uma treta. Foi assim, tem 3 cadeiras adutoras na academia que eu vou. Só que 2 estavam em manutenção, elas estavam zoadinhas, mas já tinha que arrumar o forro e tal. E eles colocaram uma plaquinha de manutenção. E aí sobrou uma só. E essa que sobrou fica na ala, que tem uma ala na academia que eu vou, especial para iniciantes. Que é para os professores conseguirem localizar essas pessoas e focar nelas, né? Para dar atenção, ajudar. Aí fica no espaço à parte. Falei, vou ter que fazer lá mesmo, é isso aí. Aí cheguei lá e tinha uma senhorinha fazendo. Aí fiquei lá esperando. Mas pra sempre, não falei nada. Falei, vou mexer com a velha, deixa ela lá. Aí ela foi trocar, falou, eu posso revezar contigo? Que era uma menina. Aí a senhora, eu acho que, pelo que eu percebi, era a mãe dela, interrompeu. Não, dela é rapidinho. Não precisa não. Falei, mas é, enquanto ela vai ter que descansar alguma hora. Enquanto ela descansa, ou fica no celular, eu posso fazer, né? Era o último exercício do treino, eu queria ir embora. E aí ela falou, não quis. Fez uma cara feia, a menina nem falou nada. A mãe dela falou tudo por ela. Aí eu falei, beleza. Aí elas foram embora, assim. Aí apareceu um professor e perguntou, pode revezar, Carla, com uma outra aluna dele? Eu falei, claro, reveza, super. E aí eu falei, a outra menina não quis revezar comigo, acho que ela não foi com a minha cara. Aí ele falou, não acredito. Eu falei, pois, eu brinquei, né? Ela não foi com a minha cara, professor, ela não gostou de mim. Aí a mãe dela escutou. Aí ela veio atrás do professor e falou, cada um tem que treinar do seu jeito, a gente tem que respeitar as pessoas, né? Cada um faz do jeito que quer, que não sei o quê. A mulher ficou brava de verdade, assim. Aí ele começou a rir, depois saiu e falou, cada coisa que a gente vê, né? Ela ficou super ofendida, assim, porque eu queria revezar com ela.
Eu arrumaria barraco, porque na hora que aconteceu comigo, sabe quando você fica sem reação? Tipo, você não espera uma resposta dessa, você espera que a menina fale, espera só um pouquinho rapidinho se eu terminar essa última, ou claro, pode revezar, geralmente você espera que a pessoa vá revezar. Aí a menina me solta, eu prefiro que não, eu não tinha uma resposta pronta pra isso, né? Cara, é absurdo, você tá num local compartilhado com uma cadeira ou um aparelho, ou 2 no máximo. Academia, cheia, você fala que você não quer revezar, cara. Você tá na Disney.
Tá me tirando, né?
Por isso que eu fiquei fitando a menina. Mano, essa menina no celular não tem nem shape e não quer revezar, cara. Aí eu fiquei refletindo assim, será que eu já fui folgada assim? Eu já fui folgada assim. No início, quando você já tá começando a ver o resultado, né? Você fala, nossa, eu tô... Já manjo, já faço exercício certo. Mentira que você não faz quando você tá no início, né? Eu já fui meio folgada assim também. Aí eu falo, nossa, que vergonha, cara, de lembrar que eu já fiz isso.
Nossa, eu fiquei com raiva. Eu achei que ia arrumar barraco, mas falei, eu nunca mais volto pra academia. Vou arrumar treta com as pessoas que estão aqui. Mas eu também fiz amizades, assim, com pessoas que topam ajudar, que gravam treino pra mim. São sempre as pessoas que treinam há mais tempo, que têm essa sensibilidade mesmo. De revezar, trocar, de conversar, te ajudar a filmar seu treino, coisas assim. É com o tempo mesmo, a gente aparece meio trouxa quando começa.
É aquele... Ai, eu esqueci até o nome daquela teoria, né? Que tem quando você começa a aprender algo, você se acha muito bom.
Ah, é verdade.
Aí quando você vê que você tá aprendendo mais, você fala, cara, eu não sou tão bom assim. Aí volta a humildade pro corpo, né?
Não, gente, sério. Eu, às vezes a musculação me dá cada soco, porque assim, conforme você vai treinando, as coisas, pelo menos pra mim, que gosto muito, não basta eu ir lá fazer exercício. Eu gravo, eu olho, eu vejo se tá fazendo correto, porque eu sei que isso tem muita importância, né? Então, meu treino também é muito detalhado, não é só, tipo, faz isso tantas vezes. Tem o número de repetições, a cadência que eu vou usar, se tem algum detalhe específico que eu tenho que seguir, qual o tempo de descanso, geralmente são diferentes entre cada exercício, cada série. Então, assim, são muitos detalhes que você vai pegando com o tempo. Eu acabo até ficando um pouquinho perfeccionista com isso. Talvez eu tenha que melhorar, mas... Aí eu fico me atentando a esses detalhes, assim. E aí eu vejo que eu não sei nada. Eu ainda olho algumas execuções e falo, nossa, um dia eu vou executar esse exercício desse jeito, sabe? Você olha e fala, não, um dia minha execução vai ser linda desse jeito. Você vê a estabilidade de uma pessoa que treina há muitos anos, tem consciência corporal, sério, é apaixonante, é perfeito. Eu adoro ver as pessoas fazendo agachamento, quem sabe agachar mesmo, bem. Eu fico, ai, que perfeição, eu queria um dia eu agachar assim.
Nossa, eu... essa frase tirada fora de contexto é meio perigosa, né?
Por favor, gente, não editem. Ó, o editor, eu estou de olho se ele vai tirar a pílula disso e postar no Instagram pra divulgar o podcast.
Cortes Dev Help. Carla Vieira diz que o sonho dela é saber sentar. É sentar não, ó, tô aumentando o negócio. Tem que saber agachar. Mas isso é real também. Eu sou louca pra fazer um agachamento assim, perfeito. Eu sou franga, eu falo, cara, eu sou franga com agachamento. Acho que eu tenho um pouco de medo, pô. Treino há 3, 4 anos já, mas eu tenho muito medo de agachar, tipo, muito peso. Principalmente quando não tem o suporte, né? A gaiola. Isso é uma coisa também que a gente vai pegando com o tempo, né? Tem aquela questão da gente não treinar fofa, mas a gente conhecer os nossos limites, o limite do corpo, né? Porque só colocar na cabeça vai que vai é a mesma coisa. Todo o corpo lá no Everest já foi uma pessoa motivada, né? Então é saber até onde você consegue ir de verdade, não tem problema, pô, eu não consigo, né? Esses tempos eu mandei mensagem pro meu coach e falei, cara, eu fui tentar fazer um agachamento, sei lá, com 50 quilos, que não é o meu padrão, contando com barra, né? Falei, tentei aumentar, eram 6 repetições só. Quando eu fui descer na quinta vez que eu fui tentar levantar, a perna travou, sem a gaiola, eu com peso sem a gaiola. Aí eu falei, mano, a força de vontade de não passar vergonha, a força de vontade de não passar vergonha na academia, né, que eu treino desde que eu era gordinha lá, eu falei, mano, eu não vou passar essa vergonha. Aí eu tirei forças, assim, do além, consegui levantar e coloquei no suporte na hora. Eu falei, eu não consigo fazer 6 repetições. Se eu tivesse ido, eu tinha me esborrachado porque a perna ia travar. Já tinha chegado na fadiga, assim.
O professor lá da academia se lesionou, ele postou o vídeo da lesão, que ele foi agachar com... Nossa, quando eu olhei aquela barra de 20 quilos olímpica com anilha de 20...
Eu tava com uma barra dessa.
Calo. Aí eu olhei aquilo na hora, aquele vídeo horrível. Ele vai agachar assim, na hora, dá uma, tipo, o quadríceps dele dá uma fisgada, dá pra ver de longe a lesão e ele cai
nossa,
no chão,
nossa, nossa.
Barra e tudo.
Ai, que horrível.
Assustador. A sorte é porque ele tinha alguém agachando com ele. Como era um peso muito grande, sempre agachamento é sempre bom, dependendo se você tem alguém pra te ajudar segurando atrás. Aí tinha alguém que segurou a barra pra ele. E ajudou ele a pôr no suporte de volta, mas ele se lesionou real. Tem que tomar super cuidado.
Isso é uma coisa importante da gente falar, né? Principalmente quem tá começando, assim, na academia. Quem já tá há algum tempo, já tipo, não se importa de aquele negócio de ego, né? Vou chapar de peso, né? Mas quem tá começando, não, meio que não quer passar vergonha. Aí vai lá e coloca, sei lá, 200 no leg press e só dá aquela chuteada no leg press. Nem faz o exercício direito, mas tá com 200 quilos, né? Só que tem exercícios, se você colocar muito peso, você pode se lesionar feio. Não vale a pena. Começa com a barra, principalmente homem, né? Homem tem muito esse negócio de, eu tô vendo o carinha ali que... Não sabe nem quanto tempo treina e tá fazendo um supino com, sei lá, 40 quilos. Aí eu vou colocar próximo ali pra tentar. Cara, não vai nessa. Porque supino eu acho muito... Nossa, aquela barra cair na testa, afunda a testa, cara. Deus me livre. Eu tenho medo de supino, eu tenho medo de agachamento. Eu sempre vou com pouco quilo. Eu sempre vou aumentando, tipo, de 2,5 quilos até conseguir... Realmente falar, eu tenho segurança pra agachar com isso. Se eu ver que eu não vou conseguir, eu falo, não. Vai colocar ali, não me importa.
E ninguém tá olhando real, tipo, nossa, ela pôs tanto, ela tirou.
Ninguém liga.
Ninguém tá nem aí, ninguém liga. Eu sei que é super vergonhoso você encher de peso, ver que não vai dar e sair tirando as anilhas, olhando pros lados, mas ninguém tá olhando. Tira as anilhas e faz a execução certinha, faz bonitinho o que você tinha que fazer. É normal você tentar e não dar. Acontece, eu tentei essa semana... Pra fazer isso de costas, tentei aumentar. Tipo, não rolou. Meu braço tava lá em cima e não descia. Aí não rolou. Tipo, aí eu soltei, abaixei, diminui o peso e voltei. Tudo certo. Ninguém vai chorar por isso.
Realmente ninguém liga.
Ninguém liga. Primeira regra.
Tem época que eu preciso colocar muito peso, né? Pra fazer treino de força. Aí eu falei, vou tentar a elevação pélvica com 120 quilos. Aí eu falei, vamos lá, consigo. Se eu consigo com 120, né? Coloquei o 120, aí, tipo, não consegui levantar. Aí veio da humilhação, porque elevação pélvica na barra guiada é todo, tipo, é uma engenharia, né? Você tem que colocar o banco. Aí você tem que pegar o negócio pra colocar proteção ali pro quadril. Aí você tem que encher de peso, o negócio é toda uma engenharia aquilo. Aí eu saí meio humilhada, né? Falei que vou ter que arrancar uns 20 quilos dali. Falei, mano, alguém deve estar me julgando. Aí você olha em volta assim, é literalmente ninguém tá olhando pra você.
Ninguém tá olhando, você não é tão especial assim. Quando a gente inicia, a gente acha que as pessoas estão olhando. Gente, as pessoas não estão olhando, sério, fique de boa. Se tiver te olhando, é outro iniciante te olhando. Isso pode acontecer, porque quando eu era iniciante, eu ficava olhando as pessoas.
A gente fica meio manjando as pessoas, né?
É, eu fico julgando as pessoas às vezes. Mas eu só julgo quando elas fazem isso, de tacar muito peso e fazer as coisas erradas. Aí eu fico só, tipo, com a carinha de decepção. Tipo, não, tira esse peso, faz bonitinho.
Ó, a gente acabou de falar que ninguém liga, mas aqui tá eu e você falando que a gente fica julgando a galera. É só de vez em quando, gente.
De vez em quando, pra coisas muito absurdas, assim. Tem coisas, umas coisas que você vê que não tem como não olhar, gente.
O olho vai automaticamente, né?
Mas no geral, ninguém vai ficar te olhando, não. Ninguém liga. Você tem que pensar em você mesmo, no seu treino. Não interessa se você tá começando ou não. Se você vai começar, você vai pegar os halter de um quilo mesmo. Não pegue com vergonha, pegue com orgulho seus halter de um quilo. E dali 3 meses, pode ser que continue 1 quilo, depois aumenta pra 2. É um pouquinho as coisas vão aumentando. Não adianta querer forçar, né? Você falou de iniciante meter peso, eu tinha muito essa questão de... Primeira vez que eu fiz leg press, eu fiz sem nada, só com a máquina. Eu achei aquilo tão pesado. Nossa,
é pesada a máquina.
Vai cair em cima de mim, vai me matar. Minhas pernas vão quebrar e eu vou ser esmagada. Eu tinha muito medo. Foi horrível. Agachamento no Smith, então, nossa, sério, eu tremi igual uma vara verde. Eu achei que eu ia morrer com aquela barra matando as minhas costas. E hoje é uma coisa... Nossa, eu abaixo com aquela barra, parece que eu não tô com nada. Então, tipo, confia no processo, no seu corpo, ele vai ganhar força. E aí você vai perceber que as repetições ficando mais fáceis. Você fala, nossa, eu fiz 10 repetições, mas ainda tô de boa, acho que dá mais. Vai lá e faz mais umas 3. Deu fazer mais 3? Aumenta a carga pra voltar pras 10 que você tinha que fazer. Sabe, é aos poucos mesmo, é natural do corpo, não precisa se forçar. Eu acho que a gente fala de treinar fofo, não é pra você meter um monte de peso, é mais pra você ver se você tá realmente fazendo esforço pra fazer o seu treino, se você não tá fazendo sem nenhum foco, sem nenhuma concentração, só balançando peso, né? Que eu acho que é uma coisa que...
Na medida, né?
Me ajudou bastante quando eu comecei a treinar, foi estudar os exercícios. Tipo, entender qual que era o músculo-alvo. Vai, eu vou fazer esse exercício aqui. Qual que é o músculo-alvo? É as costas. Então, eu não posso ficar usando força de outros músculos, tipo bíceps ou tríceps. Tem que usar as, tipo, remada abaixo. Sei lá, eu fazia muita força com os braços, né? Aí falei, não, não é nos braços, a força é nas costas. Então, ler talvez te ajude a entender, tipo, quais músculos são o alvo, né? Como se concentrar para ganhar essa consciência mesmo. De respirar também, que eu sei que é difícil respirar. É uma coisa que era pra mim, dificuldades, que a gente fala, vamos falar de dificuldades. Pra mim era muito difícil respirar durante o exercício. Eu não sabia em que ordem respirar, quando. Às vezes eu travava a respiração, isso também não dá pra fazer. É bem difícil, eu achava. E controlar o abdômen também, pra não ficar solto. Eu achava
que... Nossa, isso daí é uma coisa que é realmente complicada. Abdômen, focar no abdômen, no muscular e no exercício, e ainda contar ao mesmo tempo é meio difícil, né?
Nossa, é difícil, mas... É necessário.
Mas conta aí para nossos ouvintes também, como que você se organiza para fazer tudo que você faz profissionalmente, né? E ainda fazer a sua dieta, porque dieta não é só o ato de comer, né? A gente precisa preparar ela e planejar. E a conciliar com a atividade física, como que é um pouquinho aí dessa rotina?
Olha, o meu dia a dia eu acordo 5h30 ou 6 horas, depende do dia. Ultimamente eu tenho acordado às 6. Aí eu me troco, tomo banho, tomo café da manhã, assisto o jornal, vou pra academia. Aí tem aquelas coisas de casa, tirar o lixo, já lavo a louça do café, essas coisinhas de casa. E aí eu vou pra academia, meu treino dura uma hora e meia. Eu devo chegar em casa umas 9 horas. Aí, quando eu chego em casa umas 9 horas, aí eu vou tomar banho, tomar um pós-treino, um shake. E aí, eu vou seguir pro trabalho até as 19, 8 horas. E aí, a mimir, né? Aí, tem as refeições durante o dia. E eu gosto de fracionar. Então, eu sou uma pessoa que precisa comer muitas vezes ao dia. Então, eu tomo café da manhã, tomo pós-treino, almoço, tomo café da tarde e janto. Eu fraciono dessa forma. E aí, pra preparar as comidas, você falou da dieta, não é só comer, né? Porque a gente precisa preparar as comidinhas, porque, assim, eu moro com a minha mãe. Mas ela não segue a minha dieta, então eu tenho que fazer minha dieta, né? Vou mandar ela fazer minha dieta. Então eu preparo as minhas comidas, aí eu vejo que eu vou comer na semana, que eu sei mais ou menos, tipo, quanto de arroz, de batata, macarrão, quanto de legumes, salada e carne que eu vou comer. E aí eu já vou deixando tudo pronto no domingo, geralmente, tipo, cozinho legumes, deixo salada cortada, deixo arroz feito, feijão feito, deixo as carnes já descongeladas, porque eu gosto de fazer mistura na hora, porque eu trabalho de casa e eu tenho essa oportunidade, se você não
é comer comida fresquinha, é gostoso, né?
É, eu gosto de comer fresquinha, a carne feita na hora, o franguinho feito na hora. Mas você não tem como, dá pra fazer e congelar também, né? Tem várias formas de fazer as marmitinhas prontas. Eu não faço marmita, eu deixo os potes, tipo, o pote de arroz, pote de feijão, e eu monto o prato na hora. Mas tem gente que deixa tudo em marmitinhas mesmo, deixa fruta cortada sempre pra ser fácil, porque, assim, se você não come fruta e você quer comer, dificilmente você vai criar coragem de cortar um melão na hora pra comer, então...
É mais fácil cortar de uma vez e deixar preparado.
Deixar tudo cortado, tudo pronto, o mais fácil possível, assim. E aí eu faço dessa forma, assim. Eu confesso que não é nenhum sacrifício. É que vira estilo de vida, como você mesma falou. Então, pra mim, é satisfatório preparar minha comida ali, deixar tudo certinho, organizado, focar nela, comer o que eu tenho que comer. Eu tenho a minha balança, porque eu peso tudo. Então, eu acho que isso ajuda muito pra quem tá fazendo reeducação alimentar, porque a gente... Às vezes não tem noção do quanto a gente come. Eu lembro que eu falei pra nutricionista que eu não entendia porque eu tava engordando, porque eu não comia muito, eu como de tudo. Eu como arroz, eu como feijão, eu como salada, eu como super bem, assim, pensando em alimentos, variedade. Só que aí eu coloquei um dia de comida da Carla, como num aplicativo. Esses aplicativos de calorias, antes de começar a dieta, peguei, tipo, o que eu comi ontem, um dia antes de ir pra nutricionista. Era, tipo, 2.500 calorias. Pra uma pessoa que tem uma taxa metabólica basal de 1.200...
Aí o cálculo não tá batendo muito bem, né?
Um pouquinho demais. Aí eu percebi que realmente, por isso que a reeducação alimentar foi importante, né? Era uma questão de o que comer. Eu era uma paciente que, ó, como fruta, como qualquer coisa, como jiló, como fígado, como tudo. É uma questão de quantidades. Então é assim que eu organizo. Aí eu acho que é uma questão de prioridade, a gente já falou disso, né? De organizar mesmo, pra você não pedir iFood, pra você não cair na cilada de não ficar muito tempo sem comer, não pular refeição, porque isso vai te deixar com muita fome, igual a nossa querida Kate, estava tremendo de fome antes de começar o episódio, e aí corria um grande risco dela pedir um lanche, um hambúrguer com batatas fritas, pela fome que ela estava.
Isso eu não faria, mas possivelmente eu ia sair comendo a casa inteira se tivesse, tipo, pão, eu ia comer um saco de pão inteiro.
Então, ela saiu com mais reboco de casa, mas tinha um franguinho feito, tinha a comidinha feita, ela comeu a comidinha dela.
Graças ao meu namorado, beijo namorado, muito obrigada pelo frango, estava uma delícia.
Eu acho que esse é um super vilão, assim, que me sabotou, assim, não tinha comida feita, eu falei, aqui é mais fácil, eu fazer uma comidinha saudável aqui nas minhas quantidades, ou eu pedi o hambúrguer. Eu como uma vez por semana, inclusive, eu não abro mão, desde que eu comecei a dieta, eu como hambúrguer uma vez por semana. E eu calculo e planejo tudo pra isso acontecer.
Ó, relaxa que em 2 anos você vai enjoar, viu?
É? Será?
É. Nossa, eu comia hambúrguer, né? Chegava assim, refeição livre, é o hambúrguer. Aí chegou a época, aí. Cara, eu não aguento mais hambúrguer.
Faz um ano, não sei.
Uma pizza. Eu quero um donuts.
Às vezes rola pizza, mas geralmente hambúrguer. Então é se organizar mesmo pra não facilitar os inimigos aí que estão em volta, que é a fome. Fome pode ter um certo problema, sério. Você sai comendo tudo que vem pela frente. Às vezes nem comer hambúrguer, como a gente falou, você vai lá e come muito mais do que você deveria comer, quantidade, né? Tipo, vai comer comida com um pratão de comida enorme.
É, você perde o controle. Às vezes, você pode até comer a fruta, mas você come muito mais do que deveria, porque tudo tem caloria, né? Você deveria comer, sei lá, uma banana. Você vai comer 5 porque você entra em desespero. O corpo começa a tremer. Antes da gente gravar, eu falei, ô, cara, me dá 10 minutinhos só pra eu conseguir comer. Eu nunca comi tão rápido na minha vida, mas felizmente eu tinha o meu arrozinho, tinha o frango aqui. Eu não sou a pessoa da salada, odeio legumes.
Mentira!
Não gosto, odeio. Já tento, assim, às vezes, na obrigação, eu falo, cara, sabe aquela coisa da consciência? Fala, come uma saladinha, só uma saladinha pra fazer bem. Eu não gosto, não coloco.
Você deve ficar assustada, que eu como bastante salada.
Mas comi bastante, verdade. Eu não sou a pessoa da salada, não me vi com salada.
Eu não consigo comer sem.
Ai, eu não consigo comer com.
Eu não fico sem. Eu fico com desespero.
Pra você ver que dieta ela é muito particular, né? A galera fala, ah, não, não come salada, como que vai emagrecer? Cara, eu não como salada, porém, minha dieta é toda certinha da mesma forma. Eu bato todos os meus macros, independente, né? Não me vê com salada não, que eu não gosto.
Não, é real. É super particular, gente. Esse negócio de passar dieta não dá certo. Cada pessoa tem um metabolismo. Tem preferências alimentares também, sabe? Eu gosto de uma nutricionista que eu sigo no Instagram, que é a Débora Moss. E eu amo os posts delas porque ela é bem grossa e bem direta, assim, é ponto, é assim que funciona. E aí ela fala que, tipo, muitas vezes é realmente uma questão de reeducação alimentar, sei lá, tem uma pessoa que todo dia come 3 pão com manteiga. Fala, putz, pão não tem problema, mas a manteiga é foda, né? Aí 3 pão com manteiga, aí você fala, pô, não tem nenhuma proteína ali, né? Não tá legal isso aqui. Aí você fala, ah, vou tirar isso dessa pessoa. Essa pessoa não vai conseguir tirar isso de um dia pro outro, sabe? O melhor que talvez ela consiga fazer, ah, eu vou comer 1,5, eu vou comer 1 só, sabe? Então, eu vou colocar 1 queijo. É, assim, não dá pra cortar. Então, se você tem preferências, tipo a Kate, ah, não gosto de legumes, também não precisa se obrigar a comer uma tora de legumes, porque achando que isso vai fazer, que é isso que tá impedindo você de emagrecer, é o fato de você não gosta de legumes, não é.
Até essa questão do nutricionista, a gente já falei aqui algumas vezes no Dev Health, né? Tem que procurar um nutricionista que vai saber a sua rotina, suas preferências, porque, novamente, a dieta boa é a dieta que funciona pra você e você vai conseguir seguir. Essa dieta que funciona, é que você vai seguir, né? Se você vai no nutricionista e fala, ó, você tem que comer jiló, eu falo, não vou seguir, não vou, tô bem, não quero. Tem muito também aquela coisa, tipo, comer por prazer ou comer por obrigação. Tem atletas que falam, eu como porque meu corpo sente vontade. Eu também acho que não é assim, dá pra ter um equilíbrio. Sabe? Então eu gosto de comer comida gostosa e que vai bater os meus macros e é isso, né? Então eu vejo, tipo, atleta ou comendo frango sem tempero, aí pra mim, cara, não quero isso pra mim. Também não quero ser infeliz no prato, entendeu?
Sem sal.
É, aí tem o outro que também faz demais, também não dá. Eu acho que é um equilíbrio. E ter no prato coisas que eu gosto. Eu não vou comer salada, não gosto de salada. Meu namorado fala, ah, pra você ir no banheiro, você precisa comer salada. Tem outras coisas que fazem eu ir no banheiro, não preciso comer salada, não quero. E tá tudo bem, é a minha dieta, e eu sigo ela e ela funciona, sabe? Então, também é uma coisa, assim, de procure um nutricionista que vai perguntar seus gostos, que não vai te obrigar a fazer coisas que você não quer e não vai também tirar tudo de uma vez. Inclusive, eu lembrei de uma coisa, eu meço tudo também, né, eu tenho a balança. Tem pão na minha dieta, né? Falei, deixa eu passar um pãozinho aqui com manteiga pra eu comer com whey, né? Passei a manteiga, resolvi medir. Nossa, uma colherzinha assim deu 10 gramas de... Tem nada no pão de manteiga, deu 10 gramas de manteiga. Cara, 10 gramas de manteiga é 100 e poucas calorias. Fala, rapaz, velho, se a gente não mede isso daqui, tá lascado. É nessas coisas que a gente acaba sabotando, né, na nossa dieta.
É, então por isso que eu falo que usar balança ajuda bastante, porque muita gente começa a fazer dieta e às vezes não tem muita noção das quantidades, né? Principalmente se a pessoa tem um objetivo, quer emagrecer, né? Só reeducação alimentar. Aí pra você emagrecer, você realmente, o processo de emagrecimento exige que você conte as coisas, porque se você sair déficit calórico, você não vai emagrecer, ou você vai até engordar. Ele falou, comer, sei lá, a gente come muito comum, né, comer 2 pão na chapa com manteiga, tipo, com muito mais do que uma colher que se põe na padaria. Essas gorduras que a gente não pesa azeite, tudo isso conta, sabe? E eu não pesava, não. Mas é que eu também nunca comi manteiga, mas precisa pesar, é importante pesar. Que realmente você se dá conta. Por isso que eu falei que quando eu fiz as contas, porque eu comia pão com manteiga, tipo, torrada integral com margarina e café com leite. E aí eu passei a pesar tudo, eu falei, caramba, eu sou isso num dia só.
Eu calculo também tudo, né? Quando eu fico em dieta pra um objetivo específico, né? Eu faço o cálculo. Aí, por exemplo, hoje o meu café da manhã foi pãozinho, né? Que eu não tinha comido fruto. Falei, ah, vou colocar um pão inteiro. Geralmente é só metadinha. Uma coisa de whey, manteiguinha. E o que mais? Eu acho que foi isso. Esse combo deu 500 calorias, né? Só por ter um pãozinho ali junto e a manteiga. Falei, rapaz, eu como 2 pão, mais da metade da minha dieta é só num lanchinho, né? Então, realmente, é bem legal você pesar pra você criar noção, porque a gente é muito daquelas de, quando não conhece, né? Você fala, a nutricionista fala, 1 colher de arroz. Aí você vem com aquela concha, né? Aquela concha gigantesca. Escoadeira, coloca. Mas é legal pra gente ter noção, realmente. Carla, estamos aqui gravando há bastante tempo, tô vendo que você é do time da manhã também. O papo tá muito bom, eu queria ficar falando com você muito mais tempo aqui. Eu acho que vale depois a gente fazer um Dev Help na academia, topa? Sofrer
eu
um pouquinho?
Sim, fazer uma...
Bora?
A gente grava um vlog, meu Deus, o sofrimento das pessoas chorando.
Eu acho que a gente vai ter essa conversa mais vezes, depois a gente vem aqui de novo, dá mais dicas, é aquela coisa, eu me empolguei porque é a primeira vez que eu tô falando com uma pessoa que tá na academia também, deixar eu fico aqui o dia inteiro. Mas dá uma dica aí pra galera que tá começando ou pra quem tá tentando se manter, né? A gente tem bastante desses dois públicos. Qual que é a sua dica pra essa galera?
A primeira é pra você aprender a curtir o processo. Porque o que acontece é que as pessoas ficam tão focadas no objetivo final e elas acabam se perdendo, se desmotivando, porque elas não estão aproveitando o processo. Então, você não vai conseguir manter um corpo legal, se você atinge um shape super legal, um corpo que você gosta. Mas se você não conseguir manter porque você não gosta do estilo de vida, vai ser muito difícil manter aquilo, sabe? Então, acho que tem que ser parte do seu estilo de vida mesmo. Você tem que gostar, então sua dieta tem que ser adequada pra você. Você tem que gostar daquele exercício, seja musculação, seja crossfit, seja corrida, boxe, sei lá. Então, tem que ser uma coisa que você gosta mesmo, pra você conseguir ter adesão. Acho que isso é importante, ter adesão à dieta e aos treinos, pra conseguir fazer disso uma parte da sua vida. A outra questão é da disciplina. Isso tá bem clichê, mas é muito real. Nem sempre a gente tá motivado pra ir pra academia. A Kate, com certeza, já passou por dias que ela não queria ir, assim como eu passei por dias que eu não queria ir, que o treino foi um lixo, eu saí super desanimada, e também teve dias que eu não queria ir, e o treino foi incrível, e eu, nossa, se eu não tivesse vindo, eu teria me arrependido tanto. Mas vá pela disciplina, vá porque você se comprometeu com você, e eu acho que é muito fácil a gente se sabotar quando uma decisão nossa afeta só nós. E você fica, quem vai sofrer, quem vai morrer? Ninguém vai morrer, então eu vou dormir aqui um pouquinho mais e não vou na academia hoje. Só que isso vai afetar, se você tá comprometido com você, pelo menos a mim me afeta muito se eu não cumpro o meu combinado comigo, porque eu tô me despriorizando, e isso me afeta muito porque a minha prioridade é a minha saúde. Então, se eu tô deixando de ir no treino por preguiça, eu acho que isso é pra mim é inaceitável, tá? Isso nunca aconteceu. Já aconteceu de eu faltar porque eu tinha médico, e aí eu fui mais tarde, ou não fui, deixei pra ir no outro dia, fui no domingo ao invés de ir no sábado. Mas assim, preguiça, eu não deixo isso acontecer, sério. Se não isso acontecer, porque eu não tô bem mesmo.
Mas é, e aquela coisa, né? O feito é melhor do que bem feito.
Exato.
Né?
Aí eu vou, tô na reunião do trabalho, só tenho meia hora. Faz meia hora.
Faz meia hora, não importa, faz correndo. Porque se você só vai pra fazer o bem feito e você não tá no pique, você não vai fazer, né? A possibilidade de você faltar é muito grande. Inclusive, hoje foi um dia, assim, ontem foi um dia mega produtivo pra mim. Consegui cumprir toda a minha agenda. Sou muito chata com agenda também, compromissos, né? Porém, hoje, eu acordei muito cansada com dor de cabeça. Não consegui treinar de manhã. Eu não consigo treinar de manhã, não adianta. Eu já fui a pessoa que treinava à noite, então você chegou a pegar a época que eu postava foto, tipo, meia-noite treinando em casa, né? Mas agora, se eu não treino de manhã, eu não vou. Não consigo, eu sei disso. Aí eu falei, cara, eu tô com roupa de academia desde cedo. Eu falei, pelo menos os cardios eu vou fazer, né? Vou fazer o cardio, amanhã me planejo pra fazer um treino de manhã e outra noite até regularizar tudo. Mas eu vou cumprir com minha agenda também. Né, hoje foi uma coisa de cansaço, mas eu me senti meio culpada. Falei, não, depois da gravação eu vou treinar. Cara, mas se eu for treinar agora, eu vou levantar tarde, vai virar um ciclo, vai cagar tudo de novo. Então, é só ter aquele compromisso, né? Não importa o que aconteça, tenha um compromisso com você mesmo, que eu acho que é a coisa mais importante. Eu acho que é isso, então. Adoraria ficar conversando mais aqui, mas... Que papo bom. Mas vamos lá, vamos deixar suas redes sociais pra galera, pra pessoal te seguir, ver qual que é a sua rotina, também pegar você como inspiração. Eu acho que temos uma futura atleta aí também no caminho, hein? Pode falar suas redes sociais, é o @carlaprvieira, eu tô meio cega aqui.
Isso, e tem @apenascarlavieira. É que um é profissional, eu separei. Um é pra profissional, outro é pra falar dos treinos, da vida saudável, né? Dei uma separada aí.
Não é que nem eu que posto a foto de bunda uma hora e da outra tá postando coisa no trabalho.
Não consigo. Eu tentei, mas não deu certo. Falei, não vai rolar essa, não vai rolar.
Ai, eu queria ter essa organização, não consigo. Eu posto tudo na mesma linha. É isso aí, então. A gente vai deixar os links na descrição pra vocês seguirem ela. Novamente, não esqueça de seguir o @devhelv, tanto no Twitter quanto no Instagram. Tragam sugestões de pauta, de convidados, o que vocês gostariam de ouvir no Dev Health. E eu acho que é isso, né? Até a próxima, então. Muito obrigada, Carla, mais uma vez. E até mais, galera!
Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.